Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Glórias a Deus, são 10 horas e 33 minutos de Brasília. Eu quero dar uma breve palavra, uma reflexão em Jeremias capítulo 20, verso 9. Vamos lá em Jeremias capítulo 20, vamos abrir nossas Bíblias. Jeremias, vou até pegar minha Bíblia aqui, que está do lado. Eu estou com o versículo aberto, mas eu gosto sempre de ter a Bíblia impressa aqui do meu lado. Nada substitui a Bíblia impressa. Jeremias... Como eu amo do barulho das folhas, né? Folheando-as. Capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 7 em diante. Vamos ler. Vamos colocar no versículo. Vamos ler do versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 9 para a gente entender um pouco o contexto. Vamos lá. E Passur, a partir do versículo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. E Passur, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas. Que coisas que ele profetizava? É o que está no capítulo 19, versículo 15, no versículo 15. Vamos voltar aqui no 19, 15? Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre esta cidade, que cidade? Sobre Jerusalém, e sobre todas as suas cidades, todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Aqui Deus falando contra Jerusalém, contra as cidades ali, tá bom? Do sul. Agora vamos lá, versículo 2 do capítulo 20. E feriu Passur ao profeta Jeremias e meteu no cepo, que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. Olhe bem, hein? Feriu Passur ao profeta Jeremias. E sucedeu que no dia seguinte, Passur tirou Jeremias do cepo. E então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome, Passur, mas Magor Missabib, porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada dos seus inimigos, e os teus olhos o verão. Todo Judá entregarei na mão do rei da Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia e feri-los à espada. Também darei toda a fazenda dessa cidade, todo o seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Assim todos os teus tesouros, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão dos seus inimigos e saqueá-los-ão e tomá-los-ão e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro. Virás à Babilônia, e ali vai morrer. E ali será sepultado tu, teus amigos e aos que profetizavam de maneira falsa. Olha bem. Iludiste-me, ó Senhor. Iludido fiquei. Mas forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito e clamo, violência, destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, e um ludibrio todo dia. Então disse eu: não lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer, e não posso. Vamos ver aqui Jeremias, nessa mesma versão na nova tradução. Quero exprimir o maior possível dessa palavra, vou colocar na NTLH, porque vai estar ainda mais claro ainda para os irmãos entenderem a situação. Aqui na nova versão, nova tradução linguagem de hoje, Passur, filho de Imê, era sacerdote e chefe do serviço do templo. Ele me ouviu dizer as profecias contra Jerusalém, Judá. Por isso me mandou que eu fosse surrado. Ó, pancada no profeta. Pancada no profeta. E aqui não é pancada de termo, não. É pancada pra machucar. E preso com correntes no portão de Benjamim, o portão de cima que dá para o templo. Na manhã seguinte, depois Passur me soltou das correntes e disse, e eu disse, ali vai, o Senhor mudou o seu nome de Passur para... agora está a tradução do que Deus traduziu o nome dele, ó. Deus mudou o seu nome de Passur para terror por todos os lados. Rapaz, brinca com o profeta de Deus não, hein? Aí começa a profetizar e começa a falar, olha, você anunciou mentira, você vai morrer, teus amigos vão morrer, você falou besteira, fez o que não devia. Aí no versículo 7 ele se queixa, ele abre seu coração para Deus. E aqui, meu irmão, essa queixa que Jeremias faz é a queixa que nós fazemos muitas vezes e por muito menos, mas nós fazemos. Versículos 7, 8 e 9. Se coloca no lugar de Jeremias. Talvez você está passando por algo na tua vida que você está na mesma situação e fazendo a mesma queixa de Jeremias. Olhe bem. Ó Senhor Deus. Versículo 7 da nova tradução linguagem de hoje. Ó Senhor Deus, tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominou. Esse aqui é, meu irmão, isso aqui é forte demais, meu Deus. Só de ler isso aqui me emociona muito. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que eu falo, eu tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor. Eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Por que que ele era zombado? Por que que ele era escarnecido? Por que que ele apanhava? Por pregar a teologia da prosperidade? Por falar coisas lindas e maravilhosas? Falar que tudo vai dar certo, tudo vai ser lindo, tudo vai ser mil maravilhas. Que Deus vai te dar riqueza, dinheiro, fama, poder. Não. Por anunciar o quê? Se arrependam. Se humilhem. Destruição. Violência virá. Se arrependam. Quebrantem seu coração ao Senhor. É a mensagem que nós pregamos hoje. Se arrependa, igreja. Se arrependa, povo de Deus. Se arrependa, porque se não se arrependeres, destruição virá. Terror por todos os lados se chegará. Arrependa-se. Ouça. Abra a porta do teu coração enquanto ainda há tempo. Zombam de mim. Porque anuncio a tua mensagem. Aí vem o versículo 9. Mas quando penso, vou esquecer do Senhor. Quer saber? Eu vou esquecer de Deus. Não vale a pena, não. Aqui eu estou usando a nova tradução linguagem do Felipe, tá? Vou esquecer do Senhor. Eu estou cansado. Chega! E tem tanto crente falando isso, hein? Não vou mentir não, igreja. Até eu já pensei isso também. Vou mentir? Você acha que eu vou mentir pra você? Mas pastor, você é tão novo, 30 anos já. Mas depois que eu me converti verdadeiramente, meu irmão, você acha que eu parei de fazer a vontade de Deus? O Senhor me chamou quando eu tinha 17 anos de idade. Você acha que eu paro de anunciar a Jesus? Deus só foi me colocando, né? Eu lembro que quando eu tinha 17 anos, eu fiz uma oração e fico pensando, meu Deus, que oração que eu fiz, hein? Mas foi inspirada por Deus. Falei, Senhor, me usa do jeito que o Senhor quiser. Senhor, faz tua vontade em mim, Senhor. Eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu quero pregar para nações, eu quero pregar para muitas pessoas, eu quero falar do Senhor, eu quero pregar o Evangelho. Me leva, Senhor, faz a vontade. E eu fico pensando, meu Deus, que coisa eu pedi, dura coisa eu pedi, meu Pai, hein? Dura coisa eu pedi ao Senhor, dura coisa eu pedi, hein? Mas que coisa maravilhosa, não tem preço maior do que, não há alegria maior do que fazer a vontade de Deus. Eu fiz essa oração aos 17 anos de idade, eu era mais magro, 40 quilos mais magro, e lá no quartinho da minha casa eu fiz essa oração ajoelhado, toda noite, 11 da noite, de 11 à meia-noite eu fazia minha oração, aos 17 anos de idade, e ficava até uma da manhã, algumas vezes, duas, orando, clamando, chorando, orando, clamando, chorando, e falando, Senhor, faz tua vontade, eu quero te conhecer, Senhor, quero te conhecer. E aí o Senhor foi me usando na música, no louvor, violão, instrumento, cantando, mas eu queria mais, igreja, eu não queria ficar só naquilo ali, que já é uma honra tremenda, cantar e louvar, nossa, que alegria. Mas eu não queria fazer por fazer, eu não queria cantar para ninguém me aparecer, não. Eu queria fazer para o Senhor e fazer vidas adorarem a Deus. A minha maior alegria é quando a igreja estava adorando. Uma coisa eu aprendi como ministro de louvor é que não é para mim fazer falsete, firula. A minha função é fazer o quê? Fazer a igreja cantar. Eu sei que também isso não é minha função. Isso é a função do Espírito Santo. A minha função é conduzir o louvor. E eu fazia ali, eu cantava com meu violãozinho na mão. E sendo o mais humilde possível, o mais sincero possível, cantando aquilo que eu vivo. Não cantando de utopia, mas cantando por aquilo que eu queria viver. E até hoje assim faço. Mas eu queria mais de Deus. Eu lembro que eu abri a igreja, eu não estou aqui glorificando meu nome, mas dando exemplos de irmãos que também fazem muito mais, ou fizeram muito mais do que eu, e que se encontram hoje na indagação de Jeremias. Eu lembro que eu abri a igreja vazia. Eu com 17 anos de idade, eu tinha a chave da igreja na minha mão. Um templo bonito, lindo, grande, recém-reformado, mais de 200 lugares para pessoas sentarem. Igreja confortável, ar-condicionado, instrumentos de primeira qualidade. E o pastor via tanto vocação em mim que ele deixava a chave da igreja comigo, um rapaz de 17 anos. Me fala, quem hoje pessoas têm tanta responsabilidade assim? Um rapaz, aí você deixar a chave da igreja com tudo dentro para um rapaz jovem. Eu tinha a senha do alarme da igreja. Eu lembro que eu abri a igreja, ninguém sabe, poucas pessoas sabem disso. Eu abri a igreja, não tinha ninguém dentro. Eu pegava o teclado ali e começava a tocar sozinho. A tocar sozinho naquela igreja, naquele templo, vazio, só eu e Deus. E falava, Senhor, me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Me usa. E como Deus ouviu minha oração, né? Como Deus ouviu meu clamor. E eu falei, Senhor, me envia para mim uma esposa, uma mulher que te ame, te adore. Que te coloque acima de mim até, te coloque o Senhor acima de qualquer coisa, que te ama verdadeiramente, que tem prazer no teu nome. Aí o Senhor trouxe para mim, o Senhor me deu na minha mão a pessoa mais bela que eu já conheci na minha vida, a minha amada esposa, que nesse domingo vai aniversariar. Ah, coisa maravilhosa, que Deus tremendo. Aí Deus uniu os meus talentos, que ele me deu, que não sou meu, é dele, uniu da minha esposa, e nós começamos ali, nós dois juntos, a ser bênção na vida de outras pessoas. Mas o preço que nós pagamos foi muito alto, e pagamos até hoje um preço muito alto, por fazer a vontade, não só eu que estou pagando esse preço, não, todos os pastores sinceros, e homens e mulheres de Deus sinceros, que fizeram essa oração lá no começo da caminhada, ou que tem feito essa oração sincera e dito, Senhor, me usa a minha vida. Nós cantamos aqui, usa-me, não é? Nós cantamos, sonda-me, que é da Aline Barros. Essa música foi feita de uma pregação que a Aline Barros fez. Sonda-me, eram os pontos da mensagem que ela pregou. Sonda-me, quebranta-me, usa-me, enfim. Nós cantamos, mas nós não sabemos a profundidade daquilo que nós estamos cantando. Aí Deus, tá bom, vou te usar, mas qual que é a resposta que nós temos? Claro, Deus chama, Deus capacita, Deus envia, Deus supre e Deus respalda. Oh, glória a Deus, verdade. Tremendo! Mas junto com tudo isso, irmão, vem ó, pancada! Pancada, é pancada mesmo, irmão. Eu fico comparando a vida com Deus muitas vezes, sabe com o quê? Eu fico comparando como se fosse a luta do Popó com o Whindersson Nunes. Aqui o Popó é o quê? O Popó é o quê? O Popó é a resistência. Popó simbolizando a vontade de Deus pra nós. E nós estamos aqui, e Deus tá pá moldando aqui, pá molda aqui, pá molda de lá, e é no quadril, e é no rosto, e é aqui, e a gente tá quase sucumbindo. Aí Deus tá dizendo, aguenta aí, eu tô te quebrando, eu tô permitindo o sofrimento, eu tô permitindo a perseguição, eu tô permitindo a injúria, eu tô permitindo isso pra te moldar, e quebra daqui, e quebra de lá, e vai dali, e vai de lá. Aí você já tá no oitavo round, já tá quase uma hora lutando, todo quebrado, todo moído, mas tá de pé. Porque os treinadores lá, o Espírito Santo tá gritando, continua, aguenta aí, tá acabando. Vai na fé, vai persistindo. Aí nós vamos fazendo a vontade de Deus, vai fazendo a vontade de Deus. Só que no meio do caminho a gente vai tonteando. A dor começa a aumentar. A dor no corpo, a dor na mente, a dor no coração. Porque tem uma hora, irmão, que o corpo não sucumbe. Pá daqui, pá de lá, pá daqui. Tem uma hora que a gente vai sentindo tudo. Quando o sangue ainda tá quente, a gente ainda consegue ficar melhor. Mas quando o sangue esfria, e quando a gente vai analisar sobre o que aconteceu, aí é que a dor aumenta. A dor. A dor de uma palavra maldita que foi lançada. A dor de uma incompreensão ministerial. A dor de uma espera de um chamado. A dor da rejeição. A dor da predileção. A dor de ser deixado de escanteio. A dor de ninguém entender a gente. A dor da solidão ministerial. É a dor. Aí chega um momento, irmão, que até o mais forte, ele se cansa. Até o mais jovem, o mais vigoroso, o mais poderoso dos homens se cansa. Pode ser Billy Graham. Pode ser Hernandes Dias Lopes, pode ser Pastor Felipe, Pastor Samuel França, pode ser quem for. Uma hora a gente cansa. Uma hora a gente fadiga. Uma hora a gente quer pedir as contas. E a gente fala, Deus, olha o que eu tô ganhando. Olha o que eu tô ganhando por anunciar o teu nome, olha. Eu prego para essa gente. Eu prego para esse povo que se diz ser teu povo. Para se converterem. Para se humilharem. E sabe o que eu estou recebendo, Deus? Desprezo. Ah, Jesus amado. Desprezo. Irmãos. O desprezo é um mal, é um câncer que mata muita gente. Porque o desprezo está ligado à indiferença. Eu ouço, eu vejo, mas eu finjo que você nem existe. Jeremias está ali pregando e as pessoas, para ele, para mim, ele é um peso morto. Para mim ele é um Zé Ninguém. Para mim ele é um pobre coitado. Porque havia os profetas da corte. Como nós vemos aqui, Passur, o sacerdote, o chefe do templo. Oh, maravilha! Ao chefe. É o bam, bam, bam. Estava ali como o chefe do templo, dos serviços do templo. Filho de Mir. Mas para Deus, ó. Aí, Deus, você é quem mesmo? Você é Passur? Você é Passur, filho de Ymir. Agora eu vou mudar teu nome. Você vai ser agora Terror por Todos os Lados. Acabou. Você pode ser chefe, você pode ser CEO, você pode ser sumo sacerdote, você pode ser sumo apóstolo, pós-apóstolo. Se não tiver de acordo com o que Deus quer, Deus muda toda a nossa vida para nos mostrar que Ele é soberano. Ele é quem manda e nós devemos nos submeter à sua ordem. Passur, o chefe, o bambambam, que maravilha. O que ele faz com Jeremias? Jeremias sendo um profeta do Senhor. Foi surrado. Levou a porrada. Mãozada. Ainda preso concorrente. Que humilhação. Colocado num sebo, num poste. Preso. Que humilhação, igreja. Um profeta do Senhor. E por que ele foi preso? Porque ele falou algo errado? Porque ele profetizou errado? Não, ele foi preso por fazer o que era certo. Levou surra por falar aquilo que veio de Deus. Mas o Senhor não deixa barato, a vingança pertence ao Senhor. Você vai passar por um terror, Passur. Você vai se ver comigo. Vocês vão para Babilônia, você e teus amigos que profetizam coisa de vocês. Vocês vão pagar. Nós aprendemos, irmãos, que tá na conta de Deus. Tá na conta dele. Quando Deus nos chama, Deus não diz que vai nos ausentar disso, não. Vemos o exemplo de Paulo e dos apóstolos, que Deus tirou eles da vida cotidiana para trazê-los a uma realidade de perseguição. Tem muita gente achando que vai virar pastor, vai virar missionário para viver tudo bonito, arco-íris lindo, sol, céu azul, jardim verde. Não! A vida com Deus nessa terra, meu irmão, é aflição. Eu tenho que te passar a real, a verdade é essa. No mundo vai ter aflição. Se você tem chamado, quando eu digo todos nós temos chamado, chamados específicos, meu amigo, meu irmão, é pancada. Mas pastor, como que eu vou aguentar, pastor? Uma coisa eu te digo, não vai ser pela tua força. Porque se for pela tua força, tu tá no sal, eu tô no sal, todos nós estamos lascados. Aí nós entramos na queixa de Jeremias. Ô, Senhor, peraí. Olha o termo que ele usa. Tu me enganou, Senhor? Eu achei que seria uma coisa. Mas Deus não falou nada com ele que seria do jeito que ele achou? Que momento que Deus fez uma falsa propaganda pra Jeremias? Pelo contrário. Deus falou com Jeremias. Ó, tu não vai casar. Tu não vai ter filho. Tu vai sentir na minha pele o que eu sinto, o que eu tô sentindo por esse povo. Você vai sentir na pele, Jeremias, a dor que eu tô sentindo. É, igreja. Por causa desse povo aí, tu não vai ter esposa nem filho. Aí Jeremias, ué, amém. Irmãos, o negócio é sério. Mas Jeremias, mesmo ele perdendo prazeres dessa vida, deixou de ganhar uma esposa, deixou de ter filhos para obedecer ao Senhor. E obedecendo ao Senhor, o que ele ganhou? Tapa soco, prisão. Mais à frente, né? Ele é jogado no poço. Não lembro se é mais atrás ou mais à frente. Ele é jogado no poço. Olha os resultados, igreja. Todo mundo quer ser como José, né? José, como Davi. Ô, coisa linda! Como Salomão. E Jeremias. Elias. Os profetas. Paulo, Pedro, Tiago, João. Temos que voltar ao evangelho. O preço que eu estou pagando hoje, o preço que você está pagando hoje ainda é muito baixo. Tem pessoas pagando um preço muito alto. Talvez é por esse motivo que eu tenho um amor tão grande, mas tão grande pela igreja no modo geral, mas quando eu me trata da igreja perseguida, meu coração, ele quebra. Não só o meu, como o da minha esposa. Ela tem um coração missionário muito maior do que o meu. Muito maior do que o meu. Se eu amo missões, o amor que ela tem tá muito além, tá muito além, muito além. Eu me lembro, eu repito isso, eu vou repetir até quando Deus me levar. Ela trabalhando na prefeitura de Vitória, ganhando um salário bem baixo, né, esqueci o nome agora que fala, gente. Enfim, quando você é aluno, você faz, esqueci o nome agora. Ela tava lá, estava no estágio, e o que ela ganhava, ela conseguiu comprar o enxoval do casamento, e ainda assim dava valores altos para missão. E quando nós casamos, quando eu lembro dessa cena, me emociona muito. Ela abrindo uma caixa. E nessa caixa tinha vários boletos bancários. E nesses boletos tinha as instituições missionárias que ela depositava todo mês. E quietinha, não se exaltava, não se vangloriava, mas estava ali. Foi um lembrete de Deus. É Deus dizendo, eu não me esqueci. Eu não me esqueço daqueles que plantam, daqueles que amam o meu nome, que estão passando pela prova, estão passando por dificuldade, estão passando por aperto, estão passando por situações difíceis. Eu amo aqueles que são fiéis. Eu amo aqueles que não me largam, que não me deixam. Como o salmista diz, mais vale um dia em tua casa do que mil em outro lugar. Mais vale um dia em teus átrios. Jeremias diz, Senhor, eu fui enganado. Mas tu és mais forte do que eu. O Senhor é mais forte do que meu chateamento. O Senhor é mais forte do que a rejeição. O Senhor é mais forte do que a falta do amor da família. O Senhor é mais forte do que a tristeza que eu estou sentindo. O Senhor é mais forte do que a predileção que os outros têm por outros. O Senhor é mais forte do que os meus problemas. O Senhor é mais forte do que a minha dor. O Senhor me domina. Domina o meu pensar. Domina o meu falar. Domina as minhas ações. Oh, aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor, tu me dominaste, todos zombam de mim, caçoam o dia inteiro, mas quando penso, eu vou esquecer o Senhor, eu vou deixar o Senhor, não vou falar mais o teu nome. Então a tua mensagem fica presa dentro de mim. A tua mensagem, lembra do salmista em Salmo 119, 11? A tua palavra está no meu coração. A palavra, você pode estar passando pela dor, pelo sofrimento, mas a palavra está impressa no coração. E quando ela está impressa no coração, nesse dia da dor, do sofrimento, da angústia, ela arde, ela queima. queima como fogo em nosso coração. E não dá mais pra guardar, não consigo mais aguentar. Esse fogo que nós sentimos, a palavra que está guardada, é mais poderosa, é mais forte. Veja, a tua palavra, a tua mensagem que está em mim, ela queima. Tá vendo? Não é um arrepio. Não é um tremelique. Não é uma sensação. Mas o que gera esse fogo é a palavra. É esse fogo que nos motiva, esse fogo que nos leva a fazer coisas que nós nunca imaginamos. A vencer gigantes, a passar por situações improváveis. É a palavra que faz isso, a palavra que está onde? No coração do homem. Não posso mais aguentar. Aleluia! Que você hoje possa entender, compreender, que vale a pena estar nos atos do Senhor. Mesmo das pancadas, mesmo das aflições, mesmo mediante as tristezas, permaneça no Senhor. Permaneça nele, com a palavra guardada em seu coração.